Fala pessoal, bom dia, aqui é Guizanin falando. Hoje é dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Ontem a gente teve um dia com o mercado em tons mistos. Se a gente olhar, o Nasdaq subiu 0,13%, o S&P 500 menos 0,46% e o Dow Jones caiu 0,92%. Muitos desses resultados são principalmente por causa da safra de balanços que eles estão vindo em tons mistos, isso é, na verdade elas até chegam a vir positiva, batendo as estimativas, entretanto os guidances das companhias têm chamado a atenção de uma forma negativa, dizendo que provavelmente a variante Delta e todas as modificações devem impactar a empresa. De qualquer forma, esse foi o dia de ontem. Entre os destaques, a gente acabou vendo principalmente o setor de XLK, que é o setor tecnologia, subindo 0,20%, porque isso que o Nasdaq acabou subindo. E o Dow Jones, como ele tem a parte mais indústria, sofreu, e a gente viu também XLE, que é energia, petróleo, caiu 2,71%, enquanto o XLF, financeiro, caiu 0,84%. Apesar do dia negativo, ontem a gente teve uma meme stock, que na verdade não é meme stock, mas muitos dos investidores acabavam comprando por ela, que era a Robinhood, subindo mais de 50%. Já no dia anterior ela já tinha subido 16%, quando a grande gestora Katie Wood falou, que declarou que estava comprando diversas ações da companhia, e aí diversos investidores acabaram junto, através de fóruns, assim como aconteceu com a GameStop e com a AMC, comprando as ações da Wood, e ontem subiram 50%, já estão a $70. Lembrando que o IPO tinha sido a faixa mínima 38, acabou baixando até para 35, então alguns investidores já estão com 100% de ganho na corretora americana. Obviamente que na ausência de notícias relevantes que mudem o fundamento da empresa, a gente sempre olha com cuidado. Então acho que o investidor não deve sair em cima comprando Robinhood só porque muitas pessoas estão comprando junto. De qualquer forma, é importante a gente acompanhar esse movimento, que a gente tem visto várias meme stocks que acabaram se valorizando ano passado, depois fizeram aquele bounce back, né? Acabaram dando pelo menos uma recuperada. De qualquer forma, vamos acompanhar. Além disso, a gente teve aí alguns resultados bem relevantes que eu vou comentar um pouco mais. Entre eles, Mercado Livre, Uber, que é relevante, Activision Blizzard, CVS, que a gente já comentou ontem, Sony, muita coisa saiu. Lembrando que a gente está numa temporada de balanços e que boa parte deles saíram agora. O que a gente tem para hoje? Na madrugada, no continente asiático, o mercado também operou em tons mistos. Se a gente olhar pelo menos os índices que a gente fala, os principais, que é o Xangai, caiu 0,31%, o Nikkei caiu 0,52%. Já na Europa, a gente está com o mercado com um tom positivo, que nem a gente tinha visto ontem, que a gente tinha visto anteontem, e no final o mercado acabou dando umas recuperadas. De qualquer forma, Eurostox mais 0,34%, CAC 40 índice francês 0,46%, DAX índice alemão 0,12%, só o FTSE 100 caindo 0,17%. Entre a agenda de indicadores, a gente tem aí mais balanços relevantes à medida que o mercado vai acompanhando, e dados também dos bancos centrais europeus com relação a dados de inflação. Na balança, só pra, no calendário de balanço, para você ter uma ideia, a gente tem Square no final do dia, a gente tem Moderna agora pela manhã, Magnemite, Cloudflare, diversas outras companhias que são comuns no mercado americano, Wayfair, que é muito conhecida, a Fiverr, Viacom, CBS, que é uma das maiores operadoras, Galactic, Sandstorm, entre outros. Então, tem muita coisa saindo. Lembrando que a temporada de balanços aqui é a semana mais cheia, mais de 25% das empresas tendem a declarar nesses dias, ok? E para hoje, além disso, a gente tem que acompanhar com relação o que vai acontecer aí no mercado com relação ao dólar. Por quê? Porque a gente viu ontem o dólar acabar tendo uma leve desvalorização, esperando principalmente mudanças na taxa de juros. O Banco Central brasileiro acabou subindo 1%. O mercado já estava com a expectativa de 1%, dado o nível de aceleração de inflação. A gente já está com uma inflação esperada, segundo o Focus, quase próxima a 7,6,93, segundo os últimos dados. E aí, com o ritmo de aceleração de, principalmente, inflação acabou impactando o mercado, o Banco Central precisou subir rápido a taxa de juros e já declarou que deve subir mais 1% na próxima reunião. De qualquer forma, isso pode ser negativo para o investidor que está no mercado internacional, porque, obviamente, alimenta o mercado do cash and carry. O que é a operação cash and carry, para quem não sabe? É a operação que você pega dinheiro num lugar com empréstimo barato, por exemplo, nos Estados Unidos, com uma taxa de 0, 0,25, 1%, e aplica em lugares como o Brasil, por exemplo, ganhando aí agora 5,25, podendo ganhar mais no futuro. De qualquer forma, isso alimenta esse mercado, mostrando que o Banco Central vai subir mais juros. E obviamente que o dinheiro que entra aqui, ele entra como capital especulativo, apenas para ganhar dinheiro na renda fixa. Não está investindo no país para longo prazo, não está comprando empresas, fábricas, entre outros produtos. Então a gente vê isso como uma forma que pode segurar sim a moeda americana. Ela já está andando lateral entre 5 e 5,50 um bom tempo. Mas não muda o cenário de que o Brasil está extremamente inflacionário. Já saímos acima das bandas das metas estabelecidas. E também a gente vê como um capital especulativo que não é bom para o país, mostrando que a gente acaba, infelizmente, atingindo e crescendo menos. Então isso é importante a gente acompanhar. Agora pela manhã nos Estados Unidos a gente está vendo os mercados futuros subirem 0,15 para o Dow Jones, 0,20 para o SP500 e o Nasdaq está subindo 0,23. Agora vamos para a agenda de balanços, para aproveitar e falar um pouco mais. Vamos começar. Primeira coisa, Uber, a gigante do mercado de aplicativos de por locomoção, reportou seus resultados referentes ao segundo trimestre. E até bateu as expectativas, a receita foi 393 bilhões contra 375 esperado, o lucro por ação foi de 0,58, foi um lucro, quando que muita gente não esperava, que ia ter um prejuízo de 0,51. Só que o que aconteceu? Esse lucro de mais de 1,1 bilhão no trimestre se deveu principalmente aos ganhos não realizados e a uma participação que eles têm na Didi, que abriu capital recentemente, a Uber chinesa, foi mais de 1,4 bilhão e 471 milhões na Aurora. Lembrando que a Didi abriu capital e suas ações caíram 37%, no entanto, o Uber reduziu essa sua posição em 2 bilhões e acabou tendo um resultado financeiro positivo. Entretanto, o prejuízo operacional da companhia, isso quer dizer, excluindo esse evento extraordinário, foi ainda de 1,19 bilhão. Ah, Guilherme, isso é bom ou é ruim? Segundo a empresa, o EBITDA ajustado, que é o lucro antes de impostos, amortização e deposição, foi de 509 milhões negativo, mas caiu 150. Ah, isso é bom? Bom, no último tinha sido 328, então eles ainda não se recuperaram totalmente da crise. De qualquer forma, o CEO disse que pretende atingir esse EBITDA positivo ainda esse ano, nos próximos dois trimestres, para a empresa pelo menos conseguir ficar de uma forma mais sustentável. Lembrando que eles têm também o segmento de Uber Eats, que foi o que ajudou a segurar durante a pandemia. Eles cresceram 85% só nesse trimestre e já está sendo uma parte relevante da receita. Já tem mais entregadores, tem 750 mil entregadores e já faz mais receita do que a parte de locomoção. A parte de locomoção, eles disseram que eles tiveram um lucro de 4% com relação ao trimestre anterior. E ainda adicionaram 30% de motoristas nos Estados Unidos, esperando com uma reabertura da economia eles voltarem a ganhar dinheiro. Lembrando também que a Lyft, que é uma concorrente da Uber, já atingiu o lucro EBITDA nesse trimestre como comparação e pode ser que realmente o Uber atinja nos próximos trimestres. De qualquer forma, o mercado não gostou e as ações acabaram caindo 7%. Outra que a gente teve que é bastante famosa e está nas carteiras dos investidores é o Mercado Livre, a MELI. A sua receita cresceu 94% e, no geral, o crescimento da empresa foi de 88%. Além disso, a base de usuários cresceu 47%, atingindo 76 milhões. E o GMV, que a gente fala, que é a parte de quanto que foi gasto aí, mais ou menos por usuário, e assim, a gente soma o valor total negociado, foi de 7 bilhões. O total value ultrapassou 17,15 bilhões, foi um crescimento de 80%, o GMV tinha crescido 218%. Então a gente viu resultados bem positivos para o Mercado Livre, isso é bem importante a gente ressaltar. Entretanto, a companhia falou que eles devem ter resultados mais desafiadores. Por exemplo, manter as margens que caíram de 44% para eram de 48%, caiu para 44%, são significativas. Por fim, o lucro líquido da companhia foi de 68,1 milhões, uma alta de 21% com relação ao mesmo período, mas ainda bem baixo comparado com o tamanho da companhia. Então ela ainda está com múltiplos bem elevados. Além disso, o que a gente teve mais? Teve Mercado Livre, teve Uber e teve também Sony. A gente poderia falar aí de Activision Blizzard, entre outras plataformas. Eu vou acelerar. De forma geral, tá? A Activision Blizzard teve aí receitas que caíram 7,7% com relação ao mesmo período do ano anterior, mas o lucro por ação foi de 0,91 anticonsenso de 0,75. O número de usuários na plataforma foi de 408 milhões, impulsionado principalmente por Call of Duty, Warcraft, Candy Crush. A companhia elevou o guidance para o próximo ano, e com isso suas ações acabaram subindo 3% durante a sessão, porém no ano eles ainda registram queda de 12%, mostrando que o setor de games, infelizmente, esse ano ainda está sofrendo, comparado com o ano passado, que foi um dos que mais se valorizou. Além disso, o que a gente teve? A Sony registrou os resultados principalmente por causa do seu PlayStation 5, que acabou sendo positivo, teve uma forte demanda, mas ainda assim as ações caíram 1,2%, tá? Enquanto se a gente pegar no ano, até a Sony está com uma bela valorização, 27%. Qual que foi o resultado? Apesar de bater as fortes estimativas, principalmente por causa da demanda do PS5, eles estão sofrendo ainda com a escassez de semicondutores, e principalmente eles têm dificuldade para conseguir entregar seus produtos. A companhia esperava vender 14,8 milhões de unidades no final do ano, porém a companhia até conseguiu bater as estimativas, foram 10 milhões de vendas, apesar dessa demanda muito mais forte. O lucro operacional foi de 288 bilhões de ienes, que é mais ou menos 2,56 bilhões por ação, o que era esperado apenas 221, então bateu as estimativas. E por fim, o lucro para o próximo ano é esperado entre 980 e 930 bilhões de ienes, tá? Aproximando-se da estimativa de 1 bilhão a mais, 1 milhão a menos, praticamente, dos analistas. Então é bem próximo, tá bom? Pessoal, lembrando, a gente tem o nosso Conexão Avenue toda segunda-feira às 19 horas, para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o mercado. Na próxima segunda-feira às 19 horas a gente vai falar sobre empresas aristocratas, e nos sigam nas redes sociais, @ Will Castro Alves e o Guilherme, eu, @Gui_Zanin. Aquele abraço, bom dia!